Lucão. Bom dia, Cerrado. Aqui é o William, motorista de aplicativo.
E aí, William, beleza?
Lucão, na minha infância, a gente jogava muita bolinha de gude,
biloca. Bolinha de gude, boa,
né? Tem história da biloca, da bolinha de gude,
olha,
Lucão?
Olha aí, conta, como não?
Se tiver, é conta pra nós aí.
Será que tem? Será que tem uma história oficial?
Não sei se vocês lembram, mas na minha infância, como não tinha celular, a gente brincava dessas coisas.
É verdade.
Bom dia a todos, valeu, Lucão, boa transformações.
Olha a saudade batendo aí, né?
Bom dia, Lucão, Michel de Taguatinga.
Ô, Michel, beleza.
Conta a história da fábrica de brinquedos Estrela.
Fábrica de
brinquedos. Que tá relacionada a várias histórias que você já contou.
É verdade, né? Grande fabricante. Tinha duas fábricas, ou duas ou três. Ó, tem a Estrela, talvez a maior, a mais famosa. Tinha a Troll também, que fabricava, inclusive, Playmobil, que a gente contou semana passada a história aqui. E tinha a Atma. A Atma é ótima, lembra? Será que é isso mesmo, hein?
Rádio Metrópolis.
E aí, pô, férias, hein?
Férias
fica de trânsito, até melhorou. Tudo andando bem.
Ficou todo tranquilo na pista, né?
Fala, galera. Eu tava vendo, escutando o colega aí falando que tipo, de bandeira, Pet, muito massa, hein?
É,
cadê a Tereza aí pra movimentar um bet aí no nosso próximo encontro?
Um bet no encontro, né? Olha aí, hein? Já
tá. Leva as bolinhas.
Legal.
Antigamente a gente jogava com aquelas bolinhas de frescobol, né?
Não tinha tempo pra comprar bolinha.
Então, hoje a gente consegue. Quando vai estar mais velho, né? Consegue comprar pelo menos uma bolinha de tênis, né? Pra jogar. Beleza? Cabo de vassoura, pra betar longe. E as latinhas de óleo.
Latinha de óleo.
Vamos aí.
Esse era o esquema
Vamos
do jogo. Era tipo um baseball adaptado,
bom,
né?
Dia.
Valeu. Aí, galera, tô indo nessa. Volto amanhã às 6 da manhã com a programação luxuosa do Toninho Pop. Grande Master, né? E o apoio da redação do Portão Metrópole. Tô indo porque eles já estão chegando, né? Nas férias de Estevão Damásio, por aqui, nós temos o Patrick San Martin. Aí tem James Costa, José Silva, Bárbara Michelini, Márcia Paravise. É o Conexão Metrópole chegando, galera.
No seu mar de raio, eu quero ver o pôr do sol, lindo como ele só, e gente pra ver e viajar. No seu mar de raio,
raio.
Estação Metrópolis, na Rádio Metrópolis.
Bom dia, Brasília. 8 horas. Começa agora o Conexão Metrópolis, o seu jornal matinal, para te deixar muito bem informado do que aconteceu no DF, no Brasil e no mundo. Aliás, não só o que aconteceu, mas o que vai acontecer no dia de hoje e durante toda essa semana. Seja muito bem-vindo. Começa agora o seu jornal, que vai realmente trazer toda essa curiosidade, nessa informação. Aqui, gente, é informação e muito mais. Nessa semana, eu, Patrick Samartin, estou aqui no lugar de Estevão Damásio. Ele volta na semana que vem, tá tudo certo. Mas a gente vai tentar trazer um pouquinho mais de conexão aqui com vocês dentro da 104.1 FM. Bom, hoje é terça-feira, hein? 14 de julho de 2026. E a gente começa agora. Já está comigo aqui na bancada, Bárbara Micheline. Bom dia, Babi.
Bom dia, Patrick. Bom dia, pessoal.
Tudo bem?
Graças a Deus e vocês.
Tudo certo. Josi Silva tá aqui também. Bom dia, Josi.
Muito bom dia, Patrick e todo mundo.
É, Márcia Paravis está no Congresso Nacional. É, vou quebrar o protocolo aqui, eu sei que não existe no Conexão. James Costa, bom dia.
Opa, bom dia pra você, Patrick Samartin.
Tá vendo aí?
Tá vendo?
Vai chover.
Tá bom dia.
Vai começar a hashtag feita pelo James. Não volta!
Não faz isso não, não faz isso não. Volte sim.
Volta Lucão, né? Volta,
Estevão, é. Ele que me aguarde,
Estevão Damásio. Estevão Damásio é o nosso malvado favorito.
É verdade.
A partir de agora você fica muito bem informado com notícia, reportagem, prestação de serviço, atualização do portal Metrópolis e, claro, a interação direta com você pelo nosso Metrozap 8220-1041. Se você é fora de Brasília também, fique muito à vontade aqui, viu? É só colocar o 61 na frente, 619-8220-1041. A gente começa com prestação de serviço para você que está saindo de casa, que está no carro ou no trabalho. E a gente começa agora com informações de trânsito com ela, Maísa França.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Mas é, como é que tá aí as vias do DF, hein?
Oi, Patrick, bom dia a todos aí no estúdio. Meu primeiro destaque aqui no Conexão Metrópolis é pela BR-070, que segue congestionada, reflexo de acidente entre carro e moto, próxima barragem sentido Brasília, impacta mais ainda a saída de Águas Lindas. Nesse ponto, apesar da volta, o acesso à BR-080 passando por Braslândia tem melhor fluidez. Julho é mês de novas experiências no Sal e Brasa. Todos os sábados aproveite o festival de sushi com sabores incríveis e qualidade que você já conhece. Sal e Brasa, churrasco que une gerações. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Muito bem, bom, devidamente adaptado, né, ou iniciado o Conexão Metrópolis, ele é um tanto quanto diferente do bate-papo, viu? E aí a gente, às vezes, tem que, né, se encontrar, mas tudo bem, tá tudo certo. Bom, no dia de hoje a gente vai falar, nosso tema é o assunto inicial, vem direto do portal Metrópolis, é o seguinte, viu? Convocado para prestar esclarecimentos sobre o andamento das obras do BRT em Cuiabá, e o Aeroporto Internacional Marechal Rondon, em Várzea Grande, o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, Marcelo de Oliveira, deixou a Assembleia da Assembleia Legislativa lá de Mato Grosso ontem sob o argumento de que estava muito nervoso e que por isso poderia infartar. Ele falou o seguinte, abre aspas, eu vou pedir licença porque eu sou muito nervoso e isso vai me infartar. Tem muita coisa que eu quero falar, mas não vou falar. Vou pedir licença em nome da minha equipe, porque isso vai me infartar. Fecha aspas, disse o secretário. Então a gente pergunta a você, ouvinte. O que te motivaria a ter uma reação assim, hein? O que você evitaria se pudesse para não infartar? Que assunto ou pessoa específica te faz ficar nervoso a ponto de não querer mais falar sobre? Aí a gente pode ter a política, o futebol, o relacionamento.
A sogra.
A sogra, a família, o cunhado, né? Tem muita gente que... Eu não vou... Bom, eu acho que quase todos nós, posso estar errado, mas quase todos nós temos essa reação em dia de Natal. Que reúne a família, sempre tem aquela algazarra toda, né? Eu não, hoje é Natal, eu não vou falar para não infartar, para não dar problema, entendeu? Mas enfim, tem alguma situação, meninas, que vocês...
Não com pessoas.
É.
Eu morro de medo de altura. Eu só viajo
porque
é o jeito. Um meio de transporte mais seguro é o avião, mas pra mim não.
Você toma um remedinho pra dormir?
Turbulência. Não tomo, mas turbulência me deixa a ponto, assim, de ter um ataque.
É mesmo?
Um ataque, literalmente. Eu fico tão nervosa que eu penso que o coração vai parar.
Olha só.
Babi, pensa que é só uma estrada esburacada. Mas eu não consigo, eu já tentei fazer esse exercício.
Só não olha pra janela. Tem alguma situação, Bárbara?
Tem um assunto de política específico que...
É, eu acho talvez, que eu também. Né,
mas você vai falar ou não?
É melhor não falar pra não infartar.
É desse jeito. Eu acho que é um assunto
entendo. Em comum.
É. A gente talvez um dia precise de uma terapia coletiva.
É. Mas eu vou te falar que essa intolerância que a gente anda vivendo, né, de maneira geral, independente do lado, né, essa polarização intolerante que a gente realmente me tira do sério também.
A gente até quer comentar, mas às vezes a gente não sabe se pode, então a gente segura, porque é pra...
É verdade, né? É verdade. Um é difícil terem respeito muitas vezes nessa situação. James, tirando o Vasco, que eu sei que te deixa nessa situação com toda certeza.
Tirou minha resposta. Era isso?
Bom, envia aí no nosso MetroZap 8220-1041. Que assunto ou pessoa específica te faz ficar nervoso a ponto de não querer mais falar sobre isso? Vamos lá, vamos aos destaques de hoje. Olha, nova pesquisa eleitoral BTG Nexus sugere liderança de Lula no primeiro turno e empate técnico com Flávio Bolsonaro no segundo.
E o governo federal aumenta tarifas de embarque em 14 aeroportos brasileiros. A única tarifa paga diretamente pelo passageiro é a de embarque, já incluída no valor da passagem aérea. E as demais são cobradas das companhias aéreas e dos operadores de aeronaves.
Sobre o imposto do pecado ou imposto seletivo sobre bebidas alcoólicas, o Ministério da Saúde defende tributação mais alta para reduzir o consumo, especialmente entre a população mais vulnerável.
Já o Ministério da Fazenda defende uma transição light. Isso porque o governo teme que eventual aumento de preços prejudique a reeleição do presidente Lula, que prometeu em 2022 que o brasileiro voltaria a comer picanha e tomar cervejinha. Falando dele, do Banco Master, em aceno importante na busca por uma nova chance, Daniel Borcaro recebe na papudinha o advogado que fez a delação premiada de Mauro Cid.
Podemos ter novidades. E ainda falando sobre esse desdobramento aí do Banco Master, a governadora Celina Leão disse que a etapa burocrática para o empréstimo que deve salvar o BRB foi concluída.
E tem novidade em via importante da capital federal. Uma via que liga a estrada Parque das Nações à ponte JK vai ter velocidade reduzida. Ainda no DF, entregador fake furta câmera de condomínio e depois volta para devolver.
Se arrependeu.
Coisa, será, meu pai? Jesus tocou no coração?
Será? A gente vai saber tudo isso e muito mais, todos esses assuntos, no Conexão Metrópolis, que está apenas...
Aprender!
Conexão Metrópolis.
Boa. Muito bem, vamos lá. A gente vai pegando aos pouquinhos.
Agora é assim, já temos participações?
Ah, é? Já vai direto?
Já vai direto.
Já é mesmo?
O 20 é prioridade.
Ah, tá. Eu ia só dizer o prêmio, mas vamos...
Pode falar.
Só pra gente passar aqui o prêmio de hoje. Kit com produtos da família do Sítio. Tem cappuccino, tem café do Sítio. E muito mais esse presentão que você sabe, né? Exclusivo Rádio Metrópolis e família do Sítio. Agora sim, tem participação, seu James?
Várias. Vamos lá.
Bom dia a todos. Fábio aqui de Águas Claras.
Bom dia.
Sobre essa enquete aí, que me deixa quase infartando, são as duas ex-mulheres. Bom dia a todos.
Eita, meu pai do céu.
Meu amigo, você tem duas, né? Então, duas. Realmente...
É só não separar mais.
Ou não casar mais. Ou não casar mais. Aí fica a seu critério. Uhum. Vamos lá.
Bom dia, Metrópole.
Bom dia.
Se o cara tá nervoso, ele tem que procurar outro emprego, porque ser funcionário público, ele vai ter que falar muita coisa, ele vai ter que ouvir muita coisa também. Que nem todo mundo a gente gosta deles, não, da administração pública. E um cara que é um diretor de alguma coisa, ele tem muita responsabilidade. Ele não pode só simplesmente fugir da responsabilidade dele, não. Um abraço para todo mundo, bom dia.
Francisco Lima.
Boa, Francisco, obrigado pela sua participação. E nesse ponto eu concordo com ele. Se não aguenta o rojão, não entra pra política, né?
Pede
pra
sair. Posição, né?
Pede pra sair.
Tá numa posição que ele deve explicações.
É, ninguém disse que seria fácil, né? E muito pelo contrário, as pessoas sabem que isso existe. E é assim que funciona, infelizmente, mais uma vez, por conta dessa grande polarização aqui no Brasil. Vamos começar então com os destaques de hoje, Babi.
Patrick, a Arquidiocese de Brasília declarou a excomunhão de um padre, o François Rodrigues Figueiredo Costa, e de toda a comunidade da Capela Santo Atanásio, em Ceilândia. O sacerdote, de 47 anos, é natural do Piauí. Ele foi ordenado em 2004 em Anápolis e rompeu com o rito ordinário da igreja ao se vincular, em 2025, à Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Esse grupo tradicionalista está em crise com o Vaticano há décadas. E no início do mês, o Vaticano já havia tomado uma decisão semelhante contra a fraternidade após a ordenação de 4 sacerdotes sem o aval do Papa. A nova punição é desdobramento desse decreto e, com isso, confissões, casamentos feitos na capela passam a ser considerados inválidos e os fiéis foram orientados a evitar o local. O padre afirmou que recebeu a nota com muita paz, negou o cisma, né, e recorreu ao Código de Direito Canônico para contestar a punição e a validade desses atos praticados na igreja. Aos fiéis, o Vaticano orientou que evitem frequentar a capela para também não cometerem o crime de cisma, que é, Patrick, a separação da unidade da igreja. Sim. E não recebam pena de excomunhão, assim como o padre e os demais. Agora, excomungado, o padre disse em entrevista ao Metrópolis que não pretende recorrer dessa decisão e que o modernismo está destruindo a fé católica.
É, exatamente, eu ia comentar sobre essa frase, né? A frase dele é exatamente essa: modernismo destrói a fé católica. E eu aproveito, inclusive, para chamar a sua opinião também dos nossos ouvintes. Polêmico. Você acha? É polêmico, mas todo mundo tem aí a sua opinião e a gente respeita, tá tudo certo. Modernismo, na sua opinião, destrói a fé católica? A fé católica, né? O catolicismo, que é milenar, ou seja, né? É de muitos e muitos anos.
É porque, assim, depende muito, né? Porque, por exemplo, tem assuntos, eu não vou entrar naqueles mais polêmicos, mas tem assuntos
para não infartar, que, né?
Pra não infartar. Tem temas, por exemplo, que dizem muito que a Igreja Católica não é a favor, mas a gente entende que é um pouco mais flexível do que outras religiões. Por exemplo,
sim,
sexo antes do casamento, né? O católico,
né, não permite.
Não, a igreja.
Isso, a igreja não
tem. A fé católica diz que não, que é pecado. Mas você percebe que há ali uma certa flexibilização, e isso comparado com outras religiões que são muito mais rígidas, mais duras. Não pode, por causa disso, por causa daquilo outro, e você tá, né, vai ali pra como é que chama? Na Igreja Católica, missa. Nas outras...
Cultos,
enfim.
Mas sim, é engano seu, é muito difícil ser católico ali, fiel mesmo, de verdade.
É,
né?
É.
Quem tá lá dentro
é verdade. Nossa, quem segue a risca, né?
É o praticante. É. Mas é porque a gente vê que a maioria, né?
É, e muita gente vai se baseando
por
nessa
exemplo,
maioria, mas não é...
Você vê o católico em festas, que o pessoal chama mundana, né? Festa mundana. Uhum. Você vê que ouve música de outros ritmos. Então você entende que é um pouco mais flexível do que outras religiões, né?
É,
se você aparecer numa festa bebendo uma cervejinha e for evangélico, por exemplo,
sim,
dá pano pra manga.
É, e aí eu acho que entra muito a frase, inclusive, do próprio padre François, porque é justamente isso. É, durante o tempo, né, as décadas, ou os milênios, etc., que foram acontecendo, de fato existiu essa flexibilização, e aí pode ser até por isso que disse o padre François: o modernismo destrói a fé católica. Essa flexibilização, o próprio Papa hoje em dia também já flexibilizou muitas relações em, né, relação aos anos passados. Então, pode ser que seja isso. Quero a sua opinião, ouvinte. Acho que é muito importante a gente debater. Eu sou muito do... Precisamos debater. É
gostei
importante debater.
Tema, é importante a gente saber a opinião de todo mundo pra gente até chegar a um senso comum.
E, gente, muitos falam que política, futebol e religião não se discute, né? Eu acho que discute sim. É, o que não se deve fazer é ser intolerante, é ser desrespeitoso. Discutir, debater é importante, faz parte, inclusive, da democracia, né?
E essa discussão em si, Patrick, envolve também você ministrar ali, né? uma missa em latim. Aí vem uma outra discussão, né, que já caiu por terra há muito tempo.
É verdade.
Porque você tem que ter uma missa em latim aqui no Brasil, em que se fala português. Então, é uma das discussões que envolve justamente essa excomunhão.
Bem lembrado. Esse
padre da Ceilândia pela Igreja Católica.
Bem lembrado. Bom, vamos mudar de assunto, então?
Você quer ouvinte?
Temos participação, seu James?
Bom dia, James.
Bom dia.
Bom dia, galera aí da bancada.
Bom dia.
Satisfação falar com vocês.
Eu conheço essa voz.
Mas, James.
Eu.
O Patrick já entregou aí nosso sofrimento, pô.
Ah, é?
Cara, é óbvio que é o Vasco. O Vasco falta matar a gente.
Não fala, não.
Vasco, você me mata, Vasco.
Vasco.
Meu Deus. Valeu, galera. Jadilson Santa Maria.
Boa, Jadilson. Tá voltando, nosso fisiculturista favorito.
É só pra entender. Vocês não querem ver o noticiário esportivo?
Não, é o jogo.
Dá pra assistir, é o jogo.
São duas horas de sofrimento com risco cardíaco, de ataque cardíaco assistindo ao Vasco, Bárbara.
Diz o Galvão, haja coração.
Haja coração.
Coração.
Quinta-feira, hein? Tem Vascão.
É. Bom dia, bancada da Metrópole.
Bom dia.
Tô com vocês todos os dias, mas só hoje consegui participar.
Opa, bem-vinda.
Sou Tatiana, moro no Riacho Fundo 1, e o que quase me faz infartar se chama Lula.
Eita!
Ah, é isso.
Mas sempre vai ter.
Pra vocês, bom trabalho.
Pra uns é Lula, pro outros é Bolsonaro. Faz parte, é isso, né? Tá tudo bem.
Faz parte da democracia.
Faz parte da democracia. A gente só não pode ser intolerante com o outro, gente. Se o outro é lulista, se o outro é bolsonarista, tá tudo certo. A gente ouve, debate se, né, tiver que debater alguns pontos importantes. A gente, o mais importante é debater ideias.
Exato.
É isso que a gente precisa pro Brasil. Aí debater pessoas, gente, aí não. Aí é outra história. Mas enfim. Vamos agora com Dicas de Trânsito com ela, trazendo em tempo real o que está acontecendo nas vias do DF, mais a França.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
E aí, acredito que nesta terça-feira agora, 8h17, a coisa esteja daquele jeito, né, Maís?
Já estou de volta, Patrick, com um panorama por Samambaia, onde o setor Primavera está congestionado no acesso a Taguatinga. Nesse ponto, a via Boca da Mata, apesar do grande fluxo, favorece para chegar na cidade. Agora você que passou do ponto, o acesso à via de ligação com Taguatinga, passando pelo hospital, tem melhor fluxo. Garanta até 60% de desconto na Unip. Aproveite condições especiais para começar sua graduação e investir no seu futuro. Consulte o regulamento em unip.br. Unip, educação por sua escolha. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
E muito mais, 8 horas e 18 minutos. Meninos, agora, sexta-feira, dia 17, entram em vigor as novas normas para publicidade de bets. Vocês viram que lá no Rio de Janeiro tá proibido agora de fazer propaganda de bet em espaço público?
Não tinha visto,
que legal. Pois é, atualizadíssimo,
interessante,
né? A primeira região do país que vai adotar esse critério não pode mais fazer publicidade. E eu acho que tá corretíssimo, viu, gente? Mas o Ministério da Fazenda publicou as novas normas, como eu falei, válidas para agora, sexta-feira, dia 17. O que é que não pode, Josi? Todas as propagandas de empresas autorizadas a operar no Brasil deverão exibir duas, acho muito difícil, das seguintes mensagens. Ministério da Fazenda adverte: aposta pode causar dependência, aposta pode fazer você perder dinheiro, ou aposta não é investimento. Porque o que mais a gente vê é digital influencer dizendo: olha, tem gente que muda de vida,
não,
vamos ganhar um dinheirinho. Outra expressão que eu ouço muito é: vamos nos divertir, né? Eles usam muito agora essa expressão.
É perigoso, né?
E uma outra expressão que inclusive o Ministério Público aqui do Distrito Federal estava investigando com relação à Virgínia Fonseca é a expressão renda extra. Gente, aposta não é renda extra, é o contrário, tira a rendinha extra que você deve ter feito por aí.
É um gasto extra.
É um gasto extra e coloca extra nisso. Segundo a portaria, os avisos deverão aparecer na horizontal de forma clara, legível e proporcional ao restante da publicidade, ocupando pelo menos 10% do comprimento ou do tamanho do anúncio. O modelo é semelhante, gente, àquele utilizado em campanhas publicitárias de produtos como cigarro e bebidas alcoólicas. E além dessas advertências, né, ficou ali estabelecido uma série de proibições. Por exemplo, apresentar aposta como investimento, acabou, não pode mais. Renda extra, solução financeira, sugerir ganho fácil ou enriquecimento rápido, criar senso de urgência para estimular apostas imediatas. Não tem aquela frase que o povo diz, ah, o tigrinho soltou a carta, corre que o tigrinho soltou a carta.
É.
Eles usam muito isso para criar em você ali um, meu Deus,
um gatilho de imediatismo, né?
Exatamente, Patrick. Também não pode divulgar histórico de premiações ou ganhos para incentivar essas apostas, induzir o consumidor ao erro com informação falsa, enganosa, utilizar mensagens de cunho sexual ou direcionar publicidade a crianças e adolescentes. Patrick, as empresas que descumprirem as normas podem ter ali uma multa de 14 milhões de reais. Justo. É muito dinheiro, mas assim, comparado ao que eles ganham, ainda é pouco, né?
É, o mercado de bets, ele já ultrapassou, já arrecada mais do que o agro no Brasil. Ou seja, é uma indústria extremamente lucrativa. Então tem muito dinheiro, sim. E eu acho que vai muito na linha, como você mesma disse, daquela coisa do, né, fumar, Ministério da Saúde adverte, fumar causa câncer, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Né, aquela frase no final, normalmente, que vinha depois de propaganda. Né?
É, mas eu não sei, Patrick, como a gente comentou essa semana, eu não sei se vai surtir efeito, não, acho pouco, como o ouvinte falou ontem, tem lá a foto do corpo da pessoa, do pulmão todo escurecido no maço de cigarro e a pessoa não para de fumar.
É.
Então, eu não sei se é uma medida.
Mas minimizou muito. Eu acho que a gente está nesse período de transição de entendimento também das bets, né? É um mercado novo ainda, não só no mundo, né? No Brasil, principalmente, veio para cá depois. Então, a gente acha que está entendendo ainda para tentar minimizar esse...
É novo e já causa prejuízos estratosféricos. O país gasta mais de 38 bilhões por ano com reflexos das bets, né?
Exatamente.
Com tratamento para depressão, afastamento do trabalho, infelizmente a gente tem até suicídio, enfim, é complexo.
É complexo. Bom, vamos mudar de assunto, a gente vai agora direto para o Congresso Nacional ouvir a nossa queridíssima repórter que está lá no Congresso, Márcia Paravis. Marcinha, bom dia.
Bom dia, Patrick, bom dia, ouvintes.
Tudo bem?
Vamos falar sobre
o que você traz aí do Congresso?
As votações, né, previstas para hoje, perdão, você falou alguma coisa?
Não, só perguntei o que você traz aí para o Congresso para a gente.
Pois é, então, justamente a votação mais esperada, né, para hoje ou no máximo amanhã, parece que o governo então fechou um acordo com a oposição e demais parlamentares, claro, para viabilizar a votação da chamada MP do frete aqui no Senado, prevista para começar hoje, pode ser que termine amanhã, de acordo com o líder do governo no Congresso, senador Randolfo Rodrigues, do PT. Ele afirmou que as mudanças serão feitas por meio de emendas de redação e vetos presidenciais, assim evita que o texto precise retornar para análise da Câmara. Para os ouvintes entenderem, Patrick, que emenda de redação é uma alteração feita em um projeto de lei apenas para corrigir a forma como o texto está escrito, sem mudar o conteúdo ou o mérito da proposta. Bom, entre os principais pontos está, então, o piso salarial dos caminhoneiros de longa distância. A proposta mantém a previsão de um piso, mas retira da lei o valor fixo de R$5.000, incluindo aí durante a tramitação na Câmara, como destaca o senador Randolfo Rodrigues. Vamos ouvi-lo.
Em específico, o valor do piso. A gente acorda em manutenção do piso, né, e aí a gente faz um ajuste relativo ao valor, mesmo porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que diz que não cabe a deliberação de piso por parte do Congresso Nacional em matéria infraconstitucional. Então já tem jurisprudência, há um acordo inclusive com os caminhoneiros em relação a isso. Então, podemos ter estabelecimento de piso sem ter necessariamente o estabelecimento do valor.
Outro trecho, Patrick, que será vetado pelo presidente Lula é o que concede anistia a caminhoneiros multados por bloqueios em rodovias federais após as eleições de 2022. Segundo Randolph, o governo também negocia outros ajustes com a oposição e mantém um diálogo com representantes dos caminhoneiros para que não haja ali uma paralisação. Nesse momento, tudo tranquilo, Patrick, por aqui. A movimentação começa a partir das 10 horas da manhã com as comissões, que hoje tem as comissões, hoje, amanhã, provável na quinta-feira de manhã. A Câmara dos Deputados tem previsão de reunião de líderes marcada para logo após o meio-dia ou 14h, como costuma ser, para definir a pauta. Mas é isso, Patrick, a semana decisiva, a última semana de trabalho e, repetindo, as propostas, os projetos realmente polêmicos e mais esperados que o governo queria votar, não tem como votar nessa semana, né, Patrick? É apenas o que houver acordo para a votação.
Os presidentes do Congresso, seja da Câmara ou do Senado, continuam ali em cima, né, sentados nas principais pontas, aquelas pautas bomba, né? E a gente, só para explicar e contextualizar quem está chegando agora e não sabe, né, em relação a essa MP do frete, essa medida provisória estabelece novas regras de regulamentação para empresas que contratam caminhoneiros, né, Marcinha, para realização de transporte rodoviário de cargas, né? Então, é uma categoria extremamente importante para o Brasil, né, Márcio?
Exatamente. Muda a forma de fiscalização, uma série de alterações que beneficiam não só os caminhoneiros, claro, como as empresas também. Isso já foi uma reivindicação que não é de hoje dos caminhoneiros. O governo assinou essa medida provisória em março. A Câmara não demorou para aprovar, mas travou exatamente no Congresso. E nós ouvimos já hoje de manhã de um senador que a gente conseguiu encontrar, que assim, da oposição, que disse, olha, não é bem assim, ainda não há acordo, a gente ainda precisa de mais tempo para analisar a MP. Ouvimos isso, que o Senado, eles reclamam muito que o Senado acaba carimbando a medida provisória e projetos da Câmara sem tempo de votar. Só que a Câmara votou já tem pelo menos aí cerca de 2 meses essa medida provisória. Então ficou parado aqui. E o governo quer evitar que aconteça o que aconteceu em 2018. Patrick, de paralisar o país. Então tem todo o interesse do governo, já passa na frente de outros projetos. A gente teve ontem o senador Paulo Paim dizendo que gostaria de votar o fim da escala 6x1 antes antes do recesso, humanamente impossível, mas pelo menos agosto. Agora, essa MP, o governo realmente vai trabalhar, os líderes estão empenhados, porque se não votar até quinta-feira, a gente, no linguajar, vence, como a gente costuma dizer aqui, caduca. E aí o governo vai ter problema, porque, tudo bem, o Congresso retoma os trabalhos no início de agosto, mas aí a gente já sabe que vai ser com o pé no freio, né, Patrick, por conta das eleições.
Exatamente, e até as eleições vai ter muita articulação e negociação em relação a diversas pautas importantes para o Brasil, mas que vão ser usadas politicamente de articulação e barganha. Márcia Paravise, do Direto do Congresso Nacional, a gente retoma com você a qualquer momento com mais informações. Marcinha, obrigado.
Perfeito.
Até já. Tem mais participações, né, James?
Sim, bora lá.
Sempre, várias. Vamos lá.
Bom dia, galera da Metrópole.
Bom dia.
Bom dia.
Aqui é o Wendel Ferreira, motorista de aplicativo.
Tudo bem?
me coloque nas promoções.
Já está.
Sobre a enquete.
Tá vendo a vozinha?
Eu não comentaria pra não infartar.
Ah.
Sobre esse roubo aí do Banco Master, o dinheiro foi, ninguém sabe pra onde.
Dinheiro nosso.
Sobre o roubo dos aposentados, também o dinheiro, foi nosso. Não é devolvido. E virou uma bagunça danada. E é isso, né? E a gente só observa, não pode fazer nada.
É, é verdade. Senão
acaba infartando.
Se vem
é o Brasil. Um abraço, me coloca nas promoções.
Abraço. Eu quero um dia ter essa plenitude, você paz viu? E tranquilidade na voz como esse homem.
Eu infarta acho nunca isso que aí. Ele tá já evitando um possível infarto, né? Que ele tá, vou ficar
ou
tranquilo.
Ou ele está no meio de um, né? Porque ele tá falando numa calmaria. Né?
Ele tá certíssimo, gente.
Tá certíssimo.
É um homem sereno.
Tá certíssimo.
Bom, chegou a hora da pergunta.
Chegou a hora. É. Vamos ao intervalo, mas é rápido, gente.
É rapidinho, pausa para hidratação.
A gente volta já com muito mais política, IDF no Conexão Metrópolis.
Home Center Castelo Forte, informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais, 8:31.
Rádio Metrópolis, 104.1. Tarde Metrópolis, aqui na Rádio Metrópolis.
Boa sorte, tudo bem, Fê?
Boa tarde, meus amores. Ótimo.
E você, um querido amigo? Bob Ferreira. Nossos ouvintes, eu tenho certeza que estão maravilhosos.
Boa tarde, Rádio Metrópolis. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Julie.
O Brasil busca parceria com a Índia para a produção de vacinas e remédios. Bem-vindos ao Tarde Metrópolis.
Tarde Metrópolis, de segunda a sexta, às 15h. Você que paga sua conta de energia pela Mel Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa, inclusive, pela própria Mel Energia. Você irá receber sua conta Mel Energia já descontada na energia contratada e, ao final do processo, terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade? Falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais terá dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt. Rádio Metrópolis.
Toda terça é dia de cinema com a promoção Terça Mais no Cine System Caixa. Em todas as salas da rede, todo mundo paga meia. E o melhor, ingressos a partir de apenas R$18. É a oportunidade perfeita para curtir os maiores sucessos do cinema, com os amigos e a família na telona. Anota aí, Terça Mais no Cine System Caixa, onde a diversão tem o melhor preço e conforto. Cine System Caixa, cinema além do filme, no Casa Parque.
More ou invista em apartamentos financiados, com a melhor vista da região. Alto Sobradinho, o complexo que ressignificou a região em 3 condomínios. Alto do Horizonte, o primeiro já 100% vendido. Alto da Alvorada, o segundo que ampliou o sucesso. Alto da Aurora, o terceiro e último lançamento. É sua última oportunidade. Riva Incorporadora, uma empresa do Grupo Direcional.
Rádio Metrópolis.
Inacreditável! Chegou a maior oportunidade do ano para você comprar o seu SUV. SUV seminovos com taxa zero, supervalorização do seu usado e até R$30 mil abaixo da tabela Fipe. É isso mesmo. Pela primeira vez, você pode levar um SUV seminovo pagando o que imaginava investir em um hatch. Mas atenção, são poucas unidades e as melhores oportunidades acabam primeiro. Então não espere. Vem agora para a primeira mão seminovos e saia dirigindo o seu SUV. Consulte com
a indústria cria a bola, a indústria cria o drible, a indústria cria a história na memória como um filme. A indústria cria tudo, cria sempre algo mais, cria sonhos, cria coisas que só o Brasil faz. Vem que a indústria é mais, vem que é mais Brasil. Vem olhar pra indústria como você nunca viu.
A indústria tá em todo lugar, tá na festa, na rua, em casa e em cada jogada a gente mostra o orgulho de ser brasileiro.
Conexão Metrópolis, na Rádio Metrópolis.
Os
Estamos de volta, 8 horas e 34 minutos ao seu, ao meu, ao nosso Conexão Metrópolis, o seu jornal matinal, pra te deixar muito bem informado.
Eu senti uma vinheta, por que que você não faz a vinheta de
novo?
Não,
imagina.
Seu jornal matinal, gostei.
De novo?
Ah, não, faz.
Não. Como é que é?
O que que é?
Como é que é a vinheta?
Começa agora o Conexão Metrópolis, o seu jornal matinal, que te deixa muito bem informado do que aconteceu nesta semana, nesta terça-feira. Isso é pra me redimir, porque eu comecei parecendo que tava tendo um derrame. Então,
é pra combinar com a enquete, mas é mais.
Exatamente. Falando em enquete, a gente quer saber, meus queridos, o que que faz, né? Qual o tema ou pessoa que te faz ficar muito nervoso a ponto de infartar e evitar falar coisas para não, justamente, não infartar. Então, diz aí no nosso Metrozap 8220-1041, valendo kit com produtos da família do sítio, com cappuccino, café do sítio, já tomamos hoje de manhã, uma delícia.
Sempre.
Nosso dia não começa sem ele. E muito mais, presentão exclusivo, Café do Sítio e Rádio Metrópolis. Vou dar mais um recadinho antes de ir, gente.
A Rocha?
É, lá ele.
Lá ele mesmo.
Mais um recadinho. O Bolão dos Corneteiros tá rolando, viu, gente? E ainda está valendo para você poder palpitar aí no jogo de hoje, Espanha e França. A gente fala sobre esse jogo já já. É, amanhã o jogo vai ser liberado, Argentina e Inglaterra daqui a pouquinho, mas você já pode palpitar em Espanha e França. França e Espanha, que acontece hoje às 4 horas da tarde. Se você quiser palpitar, valendo um smartphone.
Opa!
É, meus amigos, um smartphone aqui nessa segunda fase do Bolão dos Corneteiros. Mande a palavra bolão para o Metrozap 8220-1041. Repita, 8220-1041. Esse é o nosso Metrozap para você participar do Bolão dos Corneteiros, a sua cornetada que vale prêmios. Agora sim, temos participações, né, James?
Temos várias participações, inclusive ouvintes também aqui dizendo o seguinte, quase infartando, viu? Bom dia, James, se você não colocar meu áudio hoje, eu vou reclamar com o Papa.
Eita, rapaz, então bote o áudio dele, pelo amor de Deus.
É, vamos ser excomungados.
Bom dia, bom dia, bom dia aí, todos da bancada, resenheiros de plantão.
Opa, somos nós.
Rapaz, eu tô infartando é toda vez que eu vou ao supermercado, viu?
Ah, é tá caro.
É tanta caristia.
Meu pai.
Que na hora que eu olho, o coração falta pular fora do corpo. Eita, agora eu espero que isso não aconteça por muito tempo, viu? Porque esse governo que tá aí, ele tá acabando com o país. Aliás, já acabou há muito tempo esse governo aí. O Brasil precisa de uma renovação, entendeu? De alguém que bote o Brasil nos eixos. Um abraço a todos, Olivan.
Bom, Olivan, obrigado pela sua participação. E se você me permite comentar, eu acho que precisa mesmo de uma renovação, mas fora das duas polarizações. Eu acho que a gente precisa de um nome completamente novo. Esse negócio de polarização aqui, ali, 1 e 2, X e Y, tá ficando chato.
E tá fazendo mal pro país, a gente não consegue avançar. A gente precisa reunir todo mundo pra gente discutir o que, que a gente vai fazer pra melhorar esse país. A gente não tem esse consenso.
É.
Né? E aí, falando aí sobre o que o ouvinte falou a respeito do preço, né, que faz ele infartar, daqui a pouquinho, fique ligado aí, viu? 9h35 a gente vai ter uma entrevista, porque Brasília tem a maior inflação do país em junho. Não é pra você infartar, viu? Porque tem dados nesse quesito que você falou da alimentação, que são até um pouquinho positivos. Diz que melhorou o preço agora em junho dos alimentos. Já já a gente vai saber mais às 9h35.
Mas daqui a pouco tem que passar com a salva, aquela bolsinha lá da igreja, pedindo uma ajuda, gente.
É, tá quase difícil. Isso. Eu às vezes no mercado eu me sinto como se eu estivesse no streaming. Escolhendo o filme.
Escolhendo,
e aí eu passo mais tempo escolhendo o filme do que assistindo o filme. No mercado eu passo mais tempo escolhendo qual eu vou comprar por ser mais barato e vale mais a pena pra diminuir e economizar do que exatamente comprar.
Mas você sabe que essa é uma das dicas que a gente mais dá, principalmente quem trabalha com esse negócio de finanças, enfim. É, troca o mais caro pelo mais barato. Mas tem coisa, gente, que não dá.
É, não
dá. Por exemplo, iogurte, café. Qual outro produto que você sente que
Eu acho que o amaciante também é um negócio
não,
que...
Não, eu deixo. O amaciante, é. Acho que eu consigo trocar.
Eu não abro mão de uma roupa bem, bem limpinha,
o sabonete,
sabe?
Dá pra trocar.
Deixa até a casa cheirosa.
É, nossa, também.
Demais. Ah, é? Você usa aquele caro até... de 30 reais, né? Você tem cara assim.
Não, eu uso. Mas eu pego na promoção.
É, não. Mas na internet, aí a gente recorre à internet. Porque na internet a gente tem promoções, a gente tem preços melhores. E aí se comprar o refil e não... O frasco plástico, é mais barato. Então a gente vai dando jeitinho. Vai dando jeitinho, faz parte. Tem que ser. Mais um.
Bom dia, Estevão Trick. Bom dia.
Melhor do que Patrivão.
Um presente que não foi dado. Tem pessoas que veem isso com a polarização, como o mal do Brasil, mas não é. Foi um presente que não foi dado pelo presidente Bolsonaro. A gente conhecer a política de verdade. Antigamente a gente achava que a FHC, Aécio Neves, aquele outro lá, o Serra, era de direita. Direita o quê? Os caras são, era só o teatro da tesoura. Eu não esqueço uma foto, Patrick, que eu vi. Lula, Dilma, FHC, até aquele que o Collor, todo mundo dentro de um jatinho tirando uma foto, todo mundo rindo. Não tinha direita, esquerda ali, não. Tinha todo mundo a favor do seu umbigo. Só isso. Então, essa polarização é ótima para o nosso país. Sabe por quê? A gente sabe quem é quem. Então, assim, não se espante, não. Isso é a realidade do mundo hoje. E graças a Deus nós temos as redes sociais que querem, né? Que o Lula quer intervir. Bom dia, bancada.
Vai,
bom
Rubens.
Dia. Bom dia. Outro assunto que quase eu infarto, se eu falar.
Eu tô aqui me segurando, mas só pra não infartar, qual que é o nome dele mesmo, meu James?
É o Hoover.
Hoover. Eu vou só dizer um negócio. Eu não concordo, eu respeito e eu sigo a vida. Tá tudo certo. Faz parte da democracia. Obrigado pela sua participação. Vamos agora para a nossa entrevista. A gente vai conversar agora, porque a gente sempre fala sobre o uso da inteligência artificial pra recriar parentes ou pessoas especiais que já morreram. Olha só, hein? Parece filme de ficção científica, mas isso já é uma realidade. E a gente vai falar sobre isso agora. A gente conversa por telefone com a psicóloga, psicanalista e especialista em transtornos graves das psicoses, Luciana Inocêncio. Luciana, seja muito bem-vindo aqui ao Conexão Metrópolis. Bom dia.
Bom dia, Patrick. É um prazer estar aqui com você e com toda a sua audiência.
Luciana, o que acontece quando a pessoa delega ali, coloca aquele prompt na inteligência artificial e conversa com quem morreu em vez de viver o processo de luto? É isso mesmo? As pessoas estão conversando com a inteligência artificial como se fosse um ente querido que já faleceu?
Não só conversando, mas também criando imagens, né?
Olha só.
Imagens de pessoas que já se foram, de crianças, né? Como elas estariam hoje, né? Então, a utilização disso, né? No processo de luto, causa, assim, de primeiro momento, é como uma homenagem, né? De
sim.
Uma forma de preservar a memória, né?
Uhum.
Para outros, pode representar, né? Uma tentativa, assim, inconsciente de negar, né, ou adiar, né, esse contato com a realidade da perda, né?
Sim.
Então, esse sofrimento, né, diante da morte é inevitável para todos nós, né? Porém, a forma que hoje vem sendo utilizado para não ter o contato com o luto se torna algo assim não saudável, né? Porque a inteligência artificial não cria, né, o sofrimento, né? Ela, na verdade, ela é utilizada para fugir dele, né? Então, essa forma que as pessoas estão encontrando, né, de utilizar ela como algo, né, como essa imagem trouxesse um conforto no processo de luto, né, muitas vezes isso causa mais sofrimento, né? Então... É importante, né, as pessoas terem a noção de que o luto, né, ele precisa passar, né? Não tem como, né, você vivenciar um luto se você não passar por ele, né? O luto, né, a psicologia não considera, né, saudável, né, eliminar a dor do luto, né? Muito pelo contrário, né? O objetivo não é esquecer quem morreu, né? É aprender a conviver com a ausência, né? E aí quando a inteligência artificial traz isso à tona, nessa presença viva da pessoa, né, que já se foi, isso causa um sofrimento muito maior nas pessoas, né? É. E não um conforto como elas imaginam, né?
Sem sombra de dúvida. Eu não sei vocês, meninas, James, mas esse é um exemplo de que eu sinto falta de épocas passadas. O advento da... Não vou dizer nem da internet, talvez, né? Porque isso tudo vem da internet, né? São consequências, mas principalmente das redes sociais. Eu não estou nem falando da inteligência artificial, que eu sou até a favor, mas eu vejo muitas coisas negativas em relação a isso. Mas eu sinto falta de quando a gente brincava na rua, de quando a gente perdia uma pessoa e passava por esse luto, quando a gente não tinha ansiedade de marcar com alguém e ficar na esperança, na iminência de ter uma resposta instantânea, ir até um local onde você marcava, combinava no horário, né, do dia e horário combinado, vai lá e espera, e se a pessoa não foi, você assume ali aquilo que não aconteceu, e você passa, e você supera, e você... Hoje em dia não, hoje em dia é tanta coisa que a gente coloca algum outro artifício ou informação ou em cima para tentar superar, e a gente não lida com aquilo, né? Impressionante.
Interessante você falar que a gente fica buscando algo, colocando algo para superar. Doutora, muito bom dia, Josi falando. Você lembra da febre das bonecas? Mas é o nome das bonecas?
Das bonecas?
Bebê Reborn?
Ah, Reborn, sim.
Sabe, teve gente que foi ao posto de saúde com a boneca. Minha filha tá com febre. Teve gente na fila do supermercado dizendo que era preferencial. Então, assim, é o quanto... Tá até perigoso, né? Essa questão. Muita gente falava que é porque, de repente uma mulher que não pôde ser mãe, de repente uma mulher que perdeu o filho e transfere aquele sentimento pro objeto. Doutora, existe um tempo limite para esse luto? Vamos considerar assim, entre aspas,
saudável.
Porque a gente sabe que não é, mas assim, existe um tempo limite?
Então, assim, não existe um tempo definido, né? Nós damos ali um espaço, né, de 6 meses, né, porque o luto, ele é um processo, né, ele é um processo que a pessoa, ela tem que ir aos poucos, né, entendendo o que aconteceu, né, e isso não é do dia para a noite, né. Então, quando as pessoas ficam relembrando o tempo todo, né, das pessoas que já se foram, né, fica o tempo todo ali criando, né, não só as imagens, né, mas como fotos, vídeos principalmente, né, que tem bastante também, né, que pegam gerações, inclusive, né, mãe, pai, vô, vó, né, que já não estão mais presentes, isso leva o luto a demorar mais tempo, porque não existe uma elaboração, né, e essa elaboração do luto, ela é necessária. Né? O luto, ele passa por várias fases, né? Até a pessoa compreender...
Cair a ficha, né?
Cair a ficha, né? De que ele não... aquela pessoa não está mais ali, mas não vai ser esquecida, né? Eu costumo dizer, com esse negócio de recriar coisas da inteligência artificial, que isso daí é saudade, né? Saudade, inclusive, do futuro, né? Porque as pessoas recriam coisas... como que seriam, né? Então projetam no futuro, como se aquela pessoa ainda estivesse aqui, né? Sim. Então o processo de luto, ele não acontece de forma linear, né? Então ele tem várias fases, né? Tem a fase da negação, tem a fase da raiva, que a pessoa sente raiva daquilo que aconteceu, da barganha, né? A tristeza, né? Que essa daí é algo que é importante destacar, porque ela tem que ter um período, né, dessa tristeza, mas ela não pode, né, levar à depressão. Então, a pessoa tem que estar atento a isso, né? Quem convive ali com essa pessoa enlutada também, né?
Sim.
E depois de todo esse processo que vem a aceitação, né? Então, o luto é algo muito importante, né? De nós todos passarmos por ele, né? O que é patológico é quando você permanece lutando por muito tempo, né? Mais de um ano, né? Muito mais de 2-3 anos que acontece também.
Caramba, né? E tem gente então... que fica tanto tempo assim no luto, né?
É complicado. Ô, Luciana, Bárbara Michelini falando. Essa consideração que o Patrick fez foi muito importante, porque ele está falando da infância dele, a gente está falando de mudanças significativas, uma revolução na mesma geração.
Isso.
A gente está falando de coisas assim dos nossos antepassados que viveram. Não, foi a gente que viveu.
30 anos atrás.
Exatamente, a gente viveu isso. A tecnologia está avançando cada vez mais que a gente tem que parar para pensar... E nessa relação que a gente está tendo com as máquinas, com a inteligência artificial. Você, como especialista, o que você poderia deixar para a gente em discussão hoje? O que a gente precisa falar hoje, mudar hoje, para falar forma como a gente fala com os nossos filhos e também a nossa comunicação com as máquinas?
Boa.
Hoje existe eu costumo dizer assim, um espaço entre gerações, né? E que dificulta muito, às vezes, né, a forma de compreender, né, tanto a geração atual compreender a passada, como essa compreender, né, a atual, né? Então, existe sim aí um espaço muito grande e que a tecnologia tem muito a ver com isso, né? Como o Patrick disse, eu estava ouvindo, a gente se comunicava por cartas, né? As coisas, sim, demoravam a chegar, né? Hoje é tudo muito rápido, né? Então, a maneira como lidamos um com o outro se torna muito mais difícil, né? Por isso que as pessoas estão mais intolerantes, né? Intolerantes e intolerantes a frustrações também, né? Então, existe sim uma falta, né, de compreensão de gerações, né? Em que cada qual tem muito a aprender um com o outro, né? Não devemos ficar preso naquela frase, ah, na minha época era assim. Sim, naquela época era daquela maneira.
Exatamente.
Né? E hoje existe essa época, né? Então, a questão é que todos nós podemos aprender, né? Tanto como era antigamente, como os que estão aqui atual, né?
Sim.
Então, existe também a forma de estarmos nos conectando, né, um com o outro.
Eu costumo dizer o seguinte: a gente precisa se permitir sofrer. Faz parte.